Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política. E para conversar aqui comigo hoje estão o nosso CEO, Wagner Parente.
Alô pessoal.
O nosso consultor de relações governamentais, Carlos Miller.
Oi pessoal, tudo bem?
E fecha o nosso time, o nosso consultor de relações governamentais, Luan Madeira.
Oi, pessoal.
Bom, essa semana ela foi marcada por poucos eventos relevantes no Palácio do Planalto, no âmbito do Poder Executivo, mas com uma agenda intensa de votações no Congresso e a continuidade do ambiente de conturbação social na América Latina. São esses dois temas que a gente vai se aprofundar aqui na edição de hoje. Vamos começar então com a pauta do Congresso. Logo no início da semana, a gente teve o cancelamento das reuniões das comissões permanentes na quarta-feira, dia 27 de novembro, com o intuito de que os deputados e senadores fizessem um esforço concentrado de limpar a pauta de vetos do Congresso Nacional a fim de votar o orçamento de 2020. Lembrando que o orçamento precisa ser votado até o dia 22 de dezembro, caso contrário, os deputados e senadores não são autorizados a sair no recesso legislativo e o Poder Executivo iniciaria o ano de 2020 com uma baita enrascada nas mãos, sem o orçamento aprovado. Carlos, mesmo com esse esforço, o que a gente viu nessa semana foi a falta de empenho de deputados e senadores para a votação dessa matéria.
Pois é, Lucas. Primeiro, como você falou, a semana foi bem agitada no Congresso Nacional. Várias matérias foram aprovadas, vários temas de grande relevância foram discutidos, mas eu acho que o foco que, pelo menos, o senador Davi Alcolumbre, presidente da mesa do Congresso Nacional queria dar para essa semana era a votação dos vetos e dos PLNs para que a pauta ficasse limpa para a votação posterior da LOA, né, do orçamento, a Lei Orçamentária Anual. Então, o que aconteceu? Eles chamaram duas sessões do Congresso essa semana, uma para terça-feira e outra para quarta-feira. A da terça-feira não conseguiram votar nada, então o senador Davi Alcolumbre, um pouco chateado com a falta de empenho de deputados e senadores, tomou uma medida um pouco dura, né? Ele determinou o cancelamento das comissões da Câmara e do Senado para que os parlamentares pudessem estar presentes no plenário em sessão conjunta para deliberar os vetos e os projetos de lei do Congresso Nacional de abertura de crédito suplementar. Ele inclusive falou que anularia votações que ocorressem após a abertura da sessão do Congresso e mesmo após todo esse esforço, a maioria dos vetos não pôde ser apreciada e nenhum projeto de lei do Congresso Nacional de abertura de crédito suplementar ou especial aconteceu.
E mesmo assim, né, Carlos, algumas comissões tentaram realizar reuniões deliberativas, o que também acabou atrasando um pouco o quórum necessário para que as votações do Congresso acontecessem.
Pois é, Lucas. Inclusive, foi o que aconteceu na reunião conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, a CRA. Eles tentaram fazer essa reunião conjunta para apreciar o PL 2963 de 2019, que facilita a aquisição de terras rurais por empresas nacionais que tenham capital estrangeiro. E os senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária e ligados à indústria, já estavam todos preparados para que o projeto fosse aprovado nessa reunião conjunta e pudesse seguir a CCJ, porém, eles não puderam votar o tema com medo de que posteriormente o presidente do Senado anulasse aquela votação. De qualquer forma, então, o que aconteceu na sessão conjunta? Vários vetos ficaram parados, entretanto, um dos vetos, um muito importante para o governo, inclusive, foi derrubado. Esse veto, ele permite que os recursos do fundo eleitoral do próximo ano possam ser definidos na Lei Orçamentária Anual, na LOA, ou seja, vai dar uma margem para o Congresso determinar o fundo eleitoral no próximo ano. O Bolsonaro havia vetado isso com a expectativa de que essas regras não pudessem ser aplicadas às eleições de 2020, mas o Congresso acabou retomando esse dispositivo, então a gente pode esperar um fundo eleitoral um pouco maior no próximo ano.
Lembrando que quando o Bolsonaro vetou, foi aquele aceno que ele fez para o eleitorado, né, dizendo que ele não está querendo privilegiar a classe política, etc., e ele contava que os deputados e senadores iam estar cientes dessa pressão e não iam querer pautar esse tema com medo de sofrer oposição mais forte nas eleições, né, dos candidatos que eles vão estar apoiando nas eleições do ano que vem. Então mostra que mesmo assim o Congresso estava disposto a pagar esse preço para aumentar os recursos do fundo partidário. Lembrando que, assim como aconteceu na eleição passada, essa não tem mais recurso de empresas, né, apenas doações de pessoas físicas e os recursos públicos. Então isso aumenta a importância dos recursos que vêm do governo federal, principalmente porque aqui no Brasil Brasil a gente não tem uma cultura de doação para campanhas políticas.
É, Lucas, e vale lembrar que esse é só um dos dispositivos vetados nesse veto do presidente Bolsonaro, né? Nas próximas semanas, o Congresso ainda tem que deliberar 37 vetos só dessa mini reforma eleitoral, e ainda tem vários outros vetos que estão trancando a pauta e precisam ser votados para que haja possibilidade de votação do orçamento. Inicialmente, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, está prevendo a votação para o dia 17 de dezembro, ou seja, ele teria as próximas 2 semanas para limpar os vetos da pauta para que a LOA possa ser votada e o Congresso, então, saia para o recesso legislativo.
E só para a gente situar o nosso ouvinte, né, os vetos eles precisam ser votados após 30 dias da publicação desses vetos pelo Poder Executivo, caso contrário, eles travam as votações de matérias orçamentárias no Congresso, que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento.
É, Lucas, apenas um parênteses para o nosso ouvinte que não está muito acostumado com essa dinâmica do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma casa própria. Eu não estou falando no momento nem de Câmara nem do Senado. Eu estou falando de sessões conjuntas realizadas entre deputados e senadores para deliberar vetos presidenciais e orçamento. É para isso que serve a reunião conjunta do Congresso Nacional. E quando o Congresso Nacional está reunido, quando está acontecendo uma sessão do Congresso Nacional para deliberação ou de vetos ou de orçamento, as comissões das duas respectivas casas, Câmara e Senado, não podem estar fazendo deliberações no momento, entendeu? Então, é pro ouvinte ficar então um pouco situado nessa discussão aí.
Vale lembrar também que para um veto ser derrubado, é necessária a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos votos da Câmara e do Senado. Mesmo que em números absolutos ele consiga a maioria numérica, quando a gente conta Câmara e Senado juntos, é necessário que esse apoiamento também esteja qualificado aí em cada uma das casas, o que torna o processo muito mais difícil, mas vale a gente lembrar também que apenas os vetos mais polêmicos são votados individualmente, os outros são votados em globo, que é o que deve acontecer com esses cerca de 30 vetos que estão aguardando a deliberação. Alguns deles vão ser destacados para ser votados individualmente, o resto vai ser votado em globo e eles costumam ser mantidos, assim como o presidente da República designa. Bom, a gente teve também nessa semana uma votação muito importante que estava sendo aguardada há muito tempo, que foi a da Lei de Informática. Vale a gente reforçar que o Brasil está sendo obrigado a rever essa lei que prevê incentivos para as empresas de tecnologia da informação e de comunicação por conta de uma condenação da OMC, que foi baseada no pedido do Japão e da União Europeia, afirmando que o Brasil estava causando distorções na competição mundial, né, protegendo a indústria nacional em detrimento dos produtos importados.
É isso aí, Lucas. Foi votado finalmente o PL 4805 de 2019, de autoria do deputado Marcos Pereira e outros, né, relacionados ao setor de tecnologia da informação. E essa era uma medida muito importante, eu diria que era a medida mais importante para o setor de empresas que produzem bens de tecnologia da informação no país, desde que o Bolsonaro basicamente assumiu o governo, né? Desde o início do ano, a gente estava na expectativa de que o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Economia, publicasse uma medida provisória para fazer as modificações e adequar a lei da informática às obrigações impostas pela OMC. O prazo final para que isso acontecesse era 31 de dezembro e chegou agora de setembro. O Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda não tinham consenso, não tinha chegado a um texto final e não tinha apresentado essa medida provisória. Aí os parlamentares, eles basicamente tomaram a frente das discussões e eles resolveram apresentar esse PL, que basicamente o que ele faz, ele é modificar. Agora, ao invés dos benefícios serem concedidos com base em redução do IPI, que era o que foi mais contestado na OMC junto com algumas coisas do processo produtivo básico, ele passa a ser concedido como base, na base de crédito calculado naquilo que a empresa investe em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Eu queria fazer uma observação quanto a esse tema. Não é porque essa legislação foi aprovada, essa alteração na legislação foi aprovada, que a condenação do Brasil vai ser satisfeita, né? O que vai acontecer? Feita a tramitação, terminada a tramitação desse PL, o Brasil vai ter que submeter o que fez ao painel, né, à OMC, e ela vai dizer, os parceiros que contestaram a medida brasileira vão dizer que se estão satisfeitos ou não. A gente já vinha começando a ver no cenário internacional algum descontentamento por parte desses países que foram vencedores no contencioso com a demora do Brasil de implementar essas alterações legislativas. Então, foi importante que a Câmara aprovasse esse PL nesse momento, já dá uma satisfação ao MC. Agora isso vai ter que ser submetido e vão ver se está satisfeitos ou não. A gente foi condenado num acordo de subsídio, né? Então o órgão de apelação e o painel entendeu que o Brasil estaria subsidiando o setor de tecnologia da informação e por isso alterou. Eu não tenho certeza se essa alteração vai ser suficiente. Na mesma situação entra o Inovar Alto, que ainda não tem uma solução também e também deve ser contestado novamente. O próximo passo, caso os membros não estejam satisfeitos com essa alteração, seria um painel de implementação, né? Então, essa novela ainda vai ter mais capítulos aí pela frente.
E tem capítulo também ainda na política doméstica, né? Porque se essa lei foi aprovada na Câmara, ela ainda precisa passar pelo Senado. O prazo, como o Luan já mencionou, é até o dia 31 de dezembro. E na condenação que a OMC fez ao Brasil, ela ainda menciona que o Brasil tem condições de implementar uma medida desse porte em pouco tempo por conta da figura das medidas provisórias, né? O governo federal acabou não se mexendo nesse sentido, coube aí ao deputado Marcos Pereira, que inclusive é o primeiro vice-presidente da Câmara e está sendo cotado para substituir o Rodrigo Maia a partir de 2021. Então mostra aí essa necessidade do parlamento mais uma vez tomar a frente de um tema que o governo executivo não conseguiu priorizar, né, em frente à agenda econômica, e mostra que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer e que não deve de fato ter uma resolução tão simples assim quando chegar lá na OMC.
O Marcos Pereira é o primeiro vice-presidente da Frencomex, né, que foi lançada duas semanas atrás, e tem sido o vocal do setor privado em temas de comércio internacional. Então, acho que faz sentido ele estar à frente desse tema e faz sentido o parlamento ter tomado a frente disso, porque talvez se viesse do executivo pudesse vir um texto muito mais duro do Ministério da Economia. Então, eles foram e tomaram a dianteira no assunto.
Faz sentido. Também, para quem não lembra, Marcos Pereira é o ex-ministro do finado MIDIC, né? Então, tem aí toda a pertinência temática com essa pauta.
Como o Lucas bem mencionou, a matéria ela ainda precisa ser avaliada pelo Senado e a aprovação na Câmara ela só ocorreu porque ela tramitou sobre regime de urgência, né? No Senado, para isso acontecer, outro requerimento de urgência vai ter que ser aprovado para que ela possa ser discutida diretamente no plenário. Isso é possível? É possível, mas vale lembrar que o prazo do próprio parlamento brasileiro está acabando, porque está chegando o recesso parlamentar. Então, além do prazo da OMC, que o Brasil como um todo quer cumprir, os parlamentares, os senadores, eles vão ter que correr com as deliberações para poder terminar tudo antes do Senado entrar em recesso. Então, aí já adiciona mais um elemento de pressão, né, para que essa matéria, de fato, ela seja deliberada num tempo adequado.
E mostra aí o quanto o Congresso vai ter que se movimentar para conseguir definir as prioridades até o final do ano, né? Não é à toa que a gente está falando há um tempão de Congresso e até agora não surgiu a pauta das agendas econômicas que o ministro Paulo Guedes apresentou em substituição à reforma da Previdência, né? Então a gente tem a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, que por enquanto ficam estagnadas, né? Enquanto o Congresso tem que decidir sobre orçamento, lei de informática, enquanto a gente vê aí pequenos avanços também na agenda social que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentou recentemente. Carlos, queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto. O que está mais perto de ser implementado é justamente o marco legal do saneamento, correto?
Pois é, Lucas, o marco legal do saneamento que está na agenda social do Rodrigo Maia começou a avançar. Nessa semana foi aprovado no plenário da Câmara um requerimento de urgência para o PL 3261 de 2019, que cria esse novo marco legal do saneamento básico. 269 deputados votaram pela aprovação desse requerimento de urgência, que precisa de maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257. Foi a primeira vitória do Rodrigo Maia nesse tema, ele que vem se manifestando nos últimos meses sobre a necessidade de um novo marco legal para o setor, né? Hoje a gente tem 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, então é um cenário que tem que mudar e talvez você trazer as empresas privadas que hoje participam timidamente em 6% dos municípios possa alterar esse cenário.
Além disso, traz mais também previsibilidade jurídica, né? Previsão de licitação, coisas que a legislação atual não dá conta, e eu acho que o que vale também a gente destacar é que o saneamento tem sido uma novela longa no Congresso, né? Já foi alvo de duas medidas provisórias, E recentemente está sendo deliberado enquanto projeto de lei ordinária, projeto esse que já foi aprovado no Senado e agora aguarda apenas a confirmação no plenário da Câmara para poder ser implementado.
É, Lucas, e é bom ressaltar que o Maia não podia deixar esse requerimento cair, né? Porque seria, significaria a sua primeira derrota na agenda social. Então ficaria muito feio para ele que está capitaneando todas essas reformas no Brasil, né? E vale ressaltar que o plenário da Câmara geralmente só vota matérias ordinárias quando elas estão em regime de urgência. Então uma eventual rejeição do requerimento de urgência poderia encerrar uma matéria dessa que pode trazer tantos benefícios para a economia brasileira. Então, significou mais uma vitória do presidente Rodrigo Maia, que conseguiu colocar em uma noite de quórum não tão alto, né? Faltavam 100 deputados nessa votação e mesmo assim ele conseguiu colocar lá quase 300 votos a favor desse requerimento. Isso é um tema que vem gerando muita polêmica na oposição e nas corporações estaduais, né? Que hoje são muito ineficientes e tendem a perder uma fatia do mercado. Então, mais um ponto aí para o presidente Rodrigo Maia.
Bom, saindo um pouquinho do Brasil, indo para os nossos vizinhos, a gente teve uma série de eventos na América Latina que tem contribuído para a manutenção desse cenário de conturbação social. A gente teve protestos na Colômbia, na Bolívia e no Chile e, recentemente, também as eleições do Uruguai que estão tendo seu resultado contestado nas urnas. Luan, queria que você começasse falando um pouco a respeito da situação da Colômbia.
Lucas, tem aproximadamente 7 ou 8 dias que a Colômbia ela está sofrendo com alguns protestos populares convocados por centrais sindicais, né? Eles criaram o Comitê Nacional da Greve, que envolve vários setores da economia, contra basicamente as agendas reformistas do presidente, né? O Iván Duque. Correram boatos dentro dessas centrais, etc., de que ele estava planejando basicamente apresentar uma reforma trabalhista, uma reforma tributária e uma reforma previdenciária. Isso desagradou muito a população e se juntou tanto à grande queda na taxa de popularidade do presidente, que está caindo muito, está muito baixo, e aos altos níveis de desemprego na Colômbia, somados aos altos níveis de desigualdade, e levou muita gente às ruas, né? Então, no primeiro protesto, aproximadamente 250 mil pessoas tomaram as ruas da capital do país, protestando contra essa agenda e contra outros temas também.
Wagner, recentemente você estava na Colômbia e agora é o momento de provar que você não foi lá para tomar sol em Cartagena, né? Como é que você acompanhou esses protestos aí? De fato, a situação nas ruas estava no mesmo ritmo e no mesmo nível que a gente tem acompanhado aqui nos noticiários internacionais?
Eu estava lá semana passada, né? Eu fui embora de lá na quarta-feira, o protesto estava marcado para quinta. O que eu senti é, primeiro, os interesses eram muito difusos, muito parecido com o que aconteceu nos nossos protestos lá em 2013, né? Me parecia uma pauta muito difusa, então tinha assim esse descontentamento com uma provável reforma liberal, que tinha algumas coisas aí dentro, mas nada concreto, sabe? Mesmo essa reforma trabalhista, ninguém sabia o que estava lá dentro, a reforma previdenciária, ninguém sabia. Então, assim, eu acredito que foi mais uma desculpa do que o motivo em si, sabe? E o cenário político lá na Colômbia, ele tem deteriorado há algum tempo. Talvez a gente não acompanhe isso, né? Porque a gente não acompanha a Colômbia tão de perto, mas já faz um tempo que, por exemplo, a relação entre o Duque, o atual presidente, e o Uribe, que foi o ex-presidente e o principal apoiador do Duque, já vem deteriorando, né? E lá tem um ponto que é muito sensível, que é o processo de paz deles com as Farc. Então, o Uribe, ele conseguiu implementar um processo de paz relativamente bem sucedido. O Duque, ele veio com um discurso bem mais forte contra as Farc, inclusive com algumas ações militares importantes, bombardeando vários acampamentos das Farc. Num desses últimos ataques, em tese, porque eu não tenho o número exato de quantas crianças morreram, mas algumas crianças teriam morrido num desses bombardeios, e isso gerou uma comoção muito grande lá dentro. Engraçado que eu também não tinha essa visão aqui de fora, mas a Embraer é associada a esses ataques, porque é tudo feito com Super Tucano que a gente vende para a Colômbia. Então existe uma ligação do povo colombiano, dos bombardeiros e desse combate às Farc com a empresa. Isso eu também não tinha muita noção. Enfim, eu acho que o cenário na Colômbia econômico é muito bom, sabe? É um país país está crescendo 3% ao ano, teve uma redução em desigualdade grande, ao contrário do Chile, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu acho que é um descontentamento um pouco mais geral. A base de apoio do Duque no parlamento praticamente acabou, sabe? Então, ele tem um problema para aprovar reformas muito grande. E sem apoio no Congresso, sem apoio popular, é difícil ele fazer alguma coisa, ele se movimentar, né? É importante que se diga, o ministro da Defesa caiu, né? O ministro da Defesa na Colômbia, por ter vindo de um processo de paz, você tem noção, ele é muito importante. E a figura do ministro da Defesa, ele acaba tendo uma visibilidade muito grande. É como se fosse um ministro da Economia aqui, né? Ele tem uma visibilidade muito grande. Lá, o parlamento pode derrubar um ministro. Então, ele viu que ia ser derrubado pelo parlamento e acabou renunciando antes. Só para vocês terem uma ideia do quão está sensível a situação na Colômbia hoje.
E justamente essa multiplicidade de fatores que levam a população à rua dificulta muito que o governo consiga dar uma resposta adequada. Né? Se você tem pessoas protestando pela morte da população indígena, ao mesmo tempo que tem pessoas protestando contra reformas liberais e ambientalistas e movimentos feministas, etc., como que você pensa numa resposta de curto prazo para atender os anseios da população? É muito difícil. Então, a própria qualidade difusa desses movimentos, ela dificulta que o governo consiga atender as demandas da população.
E acho que nesse sentido dá pra gente traçar um paralelo também com a Bolívia, né? São dois países que têm maturidade institucionais muito diferentes, né? As instituições bolivianas estão sendo colocadas em xeque, algo que não está acontecendo com tanta ênfase na Colômbia, mas a gente tem dois países com um crescimento grande, né? Que supera os 3% ao ano, e uma população também com interesses difusos, né? É claro que na Bolívia a gente teve o caso de usurpação do poder do Evo Morales, que disputou as eleições presidenciais, estava disputando pela quarta vez em eleições que obviamente tem muitos indícios de que foi fraudada, mas eu acho que dá pra gente traçar um paralelo, né? Países que têm uma população indígena grande, uma desigualdade social também considerável e que, apesar do crescimento econômico, a população não está acompanhando essa ênfase nas políticas liberais e está se revoltando contra os governantes que estavam no poder.
Eu acho que a Bolívia, Lucas, tem uma diferença do ponto de vista econômico. Vai, então vamos lá. Os dois países, eles têm uma dependência muito grande do petróleo, né? Os dois países precisam necessariamente de um barril de petróleo caro para poder manter o seu nível de gasto público, né? Esse é o primeiro ponto. A Colômbia, ela vem conseguindo diversificar um pouquinho mais sua economia. Então, a queda do barril do petróleo afetou, mas ela continua mantendo um crescimento razoável. A Bolívia, cara, não. Sabe, a Bolívia, ela tem uma necessidade de importar combustível muito grande, e esse combustível, ele é subsidiado pelo Estado. Então, como ela parou de receber investimento externo e ela tem uma balança comercial deficitária, ela tem muito dólar saindo. No momento que eu preciso subsidiar o combustível e eu vou importar esse combustível, eu tô mandando dinheiro para fora também. Eu tô mandando dinheiro público para fora. Então, a Bolívia começou a entrar num problema de liquidez, de balanço de pagamentos, que você não vê na Colômbia, por exemplo. E foi aí que começou a pegar para ele, né, pro presidente, porque ele diminuiu o subsídio do combustível, estartou todo o início da confusão, foi por causa do subsídio do combustível. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha um problema de liquidez da economia em dólar, entendeu? Então, foi daí que começou a história toda. Tem paralelo, sim, é verdade, e a situação é muito complexa por causa do presidente colombiano, que aí, enfim, aí vocês podem tratar um pouquinho mais disso, mas a situação econômica é distinta nesse sentido.
E a gente tem também um outro país que está com a população nas ruas contra a agenda liberal, é o caso do Chile, né? Essas manifestações, elas estão acontecendo há muito mais tempo, elas são mais persistentes, o nível de insegurança nas ruas é altíssimo, né? Algo que pouco tempo atrás eu acho difícil que algum analista prevesse que um movimento dessa robustez pudesse acontecer no Chile, né? Um país que tem instituições sólidas, acho que aqui na América Latina é exemplo de instituições para o restante dos países da região. Então, de fato, é uma situação conturbada também que pegou muita gente de surpresa, principalmente um país que já estava com uma agenda liberal um pouco mais bem engatilhada do que os seus vizinhos.
Eu acho a história do Chile fascinante. A gente conversava antes da gravação do podcast. Para mim é muito fascinante a gente entender um pouquinho qual foi esse processo que levou o Chile a ser o país, essa pujança que é hoje, né? É de longe a economia mais estável da América Latina, mas ao mesmo tempo tem alguns vícios de origem que uma hora a conta chega, sabe? Então, te dou um exemplo. A reforma da Previdência brasileira, no início, você vai lembrar, foi muito inspirado no que foi feito no Chile. Acontece que o regime de capitalização, que era o que o Guedes queria fazer aqui no Brasil no início, ele foi aplicado no Chile, até hoje é assim lá, né? Mas ele foi implementado durante o regime militar do general Augusto Pinochet. E isso não passou por um crivo democrático. Né? Isso não foi discutido. Olha que interessante, Lucas. O irmão do atual presidente do Chile, hoje o atual presidente do Chile é o Sebastián Piñera. O irmão do atual presidente, o José Piñera, ele tinha acabado de sair da escola de Chicago, ele tinha 30 anos, isso foi em 78, ele tinha acabado de sair da escola de Chicago e foi ser ministro do trabalho do Pinochet. E aí ele apresentou a tese dele, que ele tinha apresentado lá em Chicago. Olha, general, eu acho que a gente só sai do buraco se o regime de previdência for a capitalização. O general topou na hora. E falou, olha, isso precisa ser implementado imediatamente. E foi. Isso liberou recursos na economia, gerou poupança interna. Enfim, teve uma série de benefícios que tornaram o Chile o que é hoje. Mas, ao mesmo tempo, não foi feita uma reforma tributária. Então, o tributo lá, ele continua sendo sobre consumo, que é altamente regressivo. Quem é pobre consome mais e, por isso, vai pagar mais. E quem é pobre também consegue poupar menos. Por isso, chega na velhice em situações, às vezes, difíceis. Então, boa parte do que está acontecendo no Chile é porque o envelhecimento da população e a precariedade dessa situação de vida desses cidadãos mais idosos acabam levando a situações completamente esdrúxulas, no sentido de que o pessoal mais jovem de hoje está tendo que suportar o pessoal mais idoso, e isso leva uma bola de neve. Então, eu acredito que as reformas estruturantes no Chile, elas tiveram um lado positivo muito importante, mas uma hora a conta ia chegar. Tudo isso acabou levando a uma concentração de renda muito grande no Chile. A gente comentava também antes aqui. Tem uma medida que se usa para ver o nível de desigualdade, é o quanto o 1% da população mais rica tem da renda total do país. Então, por essa análise, o 1% da população no Catar tem mais ou menos 29% da renda do país. É o mais desigual, por esse critério. O segundo país mais desigual, por esse critério, é o Brasil. Então, 1% da população brasileira tem 28,3% da renda nacional. O Chile é o terceiro. E veja, está bem atrás. O 1% mais rico da população tem 23% da renda nacional. Mas ainda assim é um país muito desigual. É uma economia menor e acabam sentindo mais. Então, eu acho que esses protestos de agora são resultado de um processo histórico que vem desde lá da época do Pinochet. É a conta chegando.
E uma coisa que a gente viu nessa semana também foi o ministro Paulo Guedes falando a respeito do risco do efeito Chile chegar ao país. Muita gente está dizendo que isso é justamente uma maneira de encontrar uma desculpa para mostrar o quanto a agenda econômica não está avançando na velocidade que o governo queria. A gente tem que lembrar que a reforma tributária ainda não foi apresentada, o governo também está demorando para apresentar a reforma administrativa, então essa questão da preocupação com o efeito Chile chegar ao Brasil deve ser algo que o governo vai usar para justificar um pouco dessa demora de implementar reformas estruturais dessa agenda liberal que está sendo colocada em prática pelo governo Bolsonaro.
Vale destacar que atualmente tem muita matéria já dessas reformas que foi apresentada, né? Tem a PEC do Pacto Federativo, tem a PEC Emergencial, tem a PEC dos Fundos, tem o Programa Verde Amarelo, né? Que alguns já estão começando a chamar de uma mini reforma trabalhista. E são matérias controversas, são matérias que requerem muita discussão dentro do plenário, dentro da Câmara, dentro do Senado, e que desagradam uma parte da população, né? Quem não é mais próximo dos planos econômicos do governo do Bolsonaro, geralmente se opõe a tais medidas. Então, a desculpa do Ministério da Economia de desacelerar um pouco a discussão de matérias que podem realmente causar uma ebulição social no Brasil, ela meio que faz sentido. E nesse sentido tem também a reforma administrativa, né? A acho que essa é a mais simbólica. Você atrasar a apresentação de uma matéria que mexeria com servidores públicos, que são uma classe tão bem organizada no Brasil e que tem um poder muito grande de mobilização, faz sentido se você olhar o contexto geral social da América Latina, né? Você não quer que os servidores públicos eles se inspirem no que está acontecendo em outros países e eles tomem as ruas, né?
Pois é, mas vale a gente reforçar também que a gente tem muitos elementos que reforçam uma tese contrária a isso, né? Então, o governo Bolsonaro, ele passou pelo crivo das urnas com uma política declaradamente liberal, então ninguém pode reclamar de estelionato eleitoral nesse ponto, né? O presidente, de fato, está colocando em prática a política econômica do ministro Paulo Guedes, que foi amplamente discutida nas eleições. A gente teve recentemente também a aprovação da reforma da Previdência, que, de fato, mexe com os interesses diretos de toda a população, uma proposta que retirou privilégios de uma classe que já era bem abastada, mas também que retirou alguns benefícios que classes mais pobres ou mais vulneráveis tinham acesso. Isso não levou o povo para as ruas. A gente teve a aprovação da reforma trabalhista na época do governo Temer. A gente teve também a aprovação da PEC do teto dos gastos, que diminuiu os recursos que poderiam ser destinados para a saúde e educação. Então, o nosso histórico aqui do Brasil também mostra que essa agenda está avançando com um pouco mais de facilidade, né? O efeito Chile, que está sendo tão ventilado, não aconteceu até o momento, né? É claro que a gente tem um ator novo nessa disputa nesse momento, né? O Lula sai da cadeia, está forçando aí uma reorganização dos movimentos de direita. Pode ser que a partir do ano que vem a gente veja, com certeza, essa capacidade do Lula de levar a população às ruas vai ser testada. A gente tem que ver se com qual grau e qual ímpeto isso vai acontecer. Mas o cenário que a gente tem até agora é de uma conformidade social muito maior com essa agenda do que a gente vê nos nossos vizinhos. E só para fechar a pauta da América Latina, a gente teve também recentemente a eleição no Uruguai. O candidato da oposição, Lacalle Pou, foi o mais bem votado, por uma maioria pequena, é necessário afirmar, e isso está levando a uma recontagem dos votos que os uruguaios chamam de votos observados, que aqui no Brasil é o voto em trânsito, quando você pede à Justiça Eleitoral a autorização para poder votar em município que você não está registrado como eleitor. Esses votos estão sendo recontados nesse momento, mas devem confirmar a vitória do Lacalle Pou. Ele, apesar de ser um candidato da centro-direita, não é contrário à pauta liberal nos costumes que foram implementadas pela Frente Ampla, que é o governo antecessor. Então ele já afirmou que não vai querer mexer na lei que descriminaliza o aborto, na lei que legalizou o comércio de maconha no país e também na lei do casamento homoafetivo. Mas, de fato, ele deve trazer uma guinada na agenda econômica do Uruguai, que deve passar a ter um viés um pouco mais liberal do que nos governos anteriores.
O Uruguai, a gente não pode medir com a nossa régua, né? Então, assim, a economia do Uruguai é muito menor que a brasileira. Então, lá sempre houve uma questão de rediscutir Mercosul, sabe? Eles sempre quiseram poder importar de outros países do mundo, porque hoje o Uruguai, vocês sabem, é quase mercado cativo brasileiro, né? É quase só nosso aquilo lá. Eles podendo também negociar acordos fora do Mercosul, eles também podendo rebaixar tarifa externa comum, para eles é muito bom. E isso tem um alinhamento com que vem sendo defendido pelo ministro Paulo Guedes. Então eu acho que nesse sentido até ajuda na coalizão do bloco, né? E talvez funcione como um contraponto um pouquinho com a nova administração argentina. Vamos ver o que vai acontecer.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do BMJ Podcast. Só gostaria de reforçar que essa edição foi gravada na quinta-feira, dia 28 de novembro, pela manhã, e ele vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 29 de novembro. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e convido todo mundo a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.